Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, boa tarde pessoal que nos acompanha. Nós estamos fazendo hoje o nosso primeiro programa do ano, Coletivo Humanidades. Para quem nos acompanha, para quem também não nos acompanha, está nos acompanhando hoje, né? Pela primeira vez, estamos voltando. Esse programa não estava na pauta, né, do nosso ano de janeiro, mas pela necessidade, né, do tema, né, e por nós discutirmos, podemos discutir, temos a possibilidade de discutir um tema tão importante, né? Hoje nós estamos aqui, né, com a Carol Silva, que é travesti, coordenadora do Grupo Dignidade, ativista pela promoção e direitos de pessoas trans e travestis. Ela tem 32 anos, é curitibana e estudante de jornalismo. Então, antes, né, de você, né, fazer também, né, dizer outras, né, fazer sua apresentação, a gente só dizer que nós estamos esperando aqui a Georgia Prates. E o nosso tema hoje, né, é o Dia da Visibilidade Trans, né, a luta pelo direito de existir. Então, Carol, por favor, se apresente para o pessoal que está nos acompanhando.
Primeiramente, boa tarde, né? Vamos dar uma boa tarde, porque aqui é boa tarde, mas em outros lugares pode ser boa noite também, ou bom dia, enfim. Gente, prazer, eu me chamo Carol, Caroline Silva, mas me chama de Carol, que é mais, uhum, mais íntima, a gente sente melhor, assim. Eu tenho 32 anos, sou estudante de jornalismo, também sou ativista pelo direito de pessoas trans e travestis. Me denomino travesti, eu acho que pra mim o termo é mais politizado, uhum, um termo de luta mesmo que a gente traz, uhum, né, a nossa história, a nossa vivência. E é um prazer imenso estar aqui conversando com você, muito bacana, muito obrigada pelo convite, a gente falar desse assunto tão importante que é a visibilidade de pessoas trans, uhum, né, e poder desmistificar algumas coisas. Sim. Sobre informar sobre o porquê que existe essa data já no início, uhum, do ano, e trazer para vocês o que realmente é a visibilidade trans e também algumas pautas da nossa comunidade que muitas vezes as pessoas não conseguem entender o porquê. Sim. Mas a gente está aqui para conversar sobre isso e eu espero que seja uma conversa muito bacana para mim, para você e para todo mundo que esteja assistindo ou ouvindo a gente de qualquer, sim, lugar dessa cidade. Então é isso. E muito obrigada por esse convite.
Não, eu que agradeço, porque foi assim de pronto, né? Eu conversei com a Rafaela, já vou só, olha, né, conversa com a Carol e deu certo, né? Então, assim, recuperando, né, assim, o tema, nós só contando.
E estudando de jornalismo, né? A gente adora estar querendo falar nos lugares e mas tem essa veia comunicativa atrás, então.
Que eu gosto um pouquinho. Eu poderia, assim, na verdade, assim, a gente tem, né, o nosso roteiro, mas me passou uma outra coisa na cabeça aqui. Duas coisas diferentes do que a gente tinha planejado. Primeiro, né, você falou sobre a questão do uso do termo travesti, uhum, né? Você falou que é mais politizado. Eu, enquanto educadora, né, eu assim, a gente vive diferentes realidades na sala de aula, né? Uhum. Eu tenho alunos, né, em que não iam vestido menino, vestido de menino, porque a realidade da escola é uma realidade, uhum, que a gente sabe que é uma realidade que nem, né, não há compreensão. Mas no seu dia a dia, se vestia de menina, uhum, né? Inclusive, eu vi um, né, uma, né, dessas situações, né, uma menina na rua ontem, em que eu falei, nossa, olha lá, fulana e tal, né, que bom que tá, né, como gosta de se, sim, né, de
tá, se tá florescendo,
isso,
né,
porque sim, o espaço da escola até a questão de uniforme, uhum, e tal, né. Assim, eu enquanto educadora, para explicar isso, né, para os meus alunos, né, a questão de travesti, trans, como que eu conseguiria, assim, explicar, porque eu sei que essa explicação pode ser que eu tenha alunos na mesma situação, tanto meninos quanto meninas, e que tem essa dificuldade, às vezes, de construir de, né, essa identidade. Porque, uhum, é a fase, né? É uma fase bem difícil, né? De você conseguir, uhum, entender o que está acontecendo com o seu corpo, né? A sua família, muitas vezes, né, não entende, né? Então, como que eu explico isso enquanto educadora?
A gente fala que a palavra transgênero ou transexual, né? A transgênero a gente usa muito em questões mais acadêmicas ali. Uhum. Mas a transexual, ela veio para higienizar o termo travesti. Uhum. Porque quando você traz ali pro seu imaginário, quando as pessoas falam travestis, ou você pode procurar isso também no Google, tudo que vem são algumas coisas pejorativas, uhum, sobre nós. Mas que, desde, né, eu acredito que desde quando você se entende por ser humano aqui, que você conseguiu ter discernimento das coisas e ouviu essa palavra, desde foi travesti, né, como você vê pessoas que fazem transição de gênero ali, né? Então a gente já traz essa palavra de muito tempo, é uma palavra que por muito tempo foi usada como com um tom de marginalidade mesmo, para ser pejorativo. As nossas travestilidades ali, elas eram sempre colocadas como algo ruim, algo que faria mal para a sociedade. Sim. Nós sempre fomos colocadas nesse lugar. E daí, com o passar dos anos, a gente teve... E a sociedade, ela gosta de higienizar tudo aquilo que para ela é marginal, mas que ela precisa incluir em algum momento. Né? Então, a gente precisa higienizar essas pessoas. Então, vamos criar um termo para melhor defini-las, para que saiam desse tom de marginalidade que nós mesmos demos para essas pessoas e colocamos nesse lugar. E surgiu a palavra transexual. Mas, se você parar para ver, não é muito, não é sobre a sexualidade daquela pessoa. É sobre o gênero. Então, o termo mais correto que teríamos que trazer seria o transgênero, né? Porque fazemos a transição de gênero. Mas, né, que é o que é usado no mundo inteiro, né?
Sim.
Hoje, que também é um termo que a gente traz também como higienizador, mas que a gente também entende que é um termo muito, muito utilizado academicamente, né? Ali por estudos. E que engloba muita, muita, muita coisa. O termo transexual, ele vem ali, entrando na década de 90, começo da década de 2000 ali, para higienizar essas pessoas e fazer com que elas possam ser inseridas no campo da sociedade, né? Porque daí você começa... E daí você elitiza também algumas coisas, né? Porque daí, quando você... Ah, é travesti, é aquela pessoa que tá na... né? Muitas vezes na rua, isso. É marginal e causa e faz isso, aquilo.
É o estereótipo,
aquilo, né? É o estereótipo que trazem pra gente. E daí, enquanto é transexual, não. É aquela que ela consegue estar em todos os ambientes. Ela consegue estar andando pela sociedade durante o dia. Mas que pra mim, Caroline, isso é pra mim, eu não posso falar pra outras pessoas e também pra uma grande parte das pessoas que eu conheço, o termo travesti, ele me coloca no meu lugar, ele me traz ali também a luta das que vieram antes de mim e que pelo caminho ficaram, né, as travestis que estiveram aqui, não estão mais e que tiveram que trilhar esse caminho pra mim estar aqui hoje, podendo conversar com você, né, conseguindo ter esse diálogo, porque se a gente puxar ali 15 anos atrás, quantas mulheres travestis você conseguia perceber ocupando alguns espaços, falando principalmente na universidade, quando a gente fala do mercado formal de trabalho, né? Então a gente não tinha. Então eu trago isso pra mim como uma forma também de homenageá-las e também de me colocar no meu lugar e entender que eu sou uma travesti, né? E que pra mim esse termo não é nem um pouco pejorativo, ou é um termo que nos coloca em lugar de vulnerabilidade, não. É um termo político, é um termo que me dá mais garra pra afirmar quem eu sou, né? Porque, afinal, essa afirmação de você se afirmar enquanto travesti te traz o teu lugar na sociedade, te traz pra falar pras pessoas, sim, eu existo, eu estou aqui, eu sou uma travesti e você precisa me respeitar da maneira que eu me entendo. E que se te incomoda essa palavrinha... sinto muito, mas eu vou continuar aqui e eu vou continuar trazendo a minha travestilidade pra você. E quando as pessoas me chamam pelo, ah, é a transexual, tranquilo, pra mim é ótimo também, não tem problema, mas como eu me denomino é travesti.
E a gente tem que, né, respeitar a forma como você se autodenomina, né? Porque é isso, né? A gente não aceitar o outro como ele é, fala um pouco da gente também, né? Então, a gente sabe disso, né? A gente
tem
sabe que...
Tem posição daí, né?
Que essa moralidade, né? Esse ultraconservadorismo que surge de repente... De repente não, né? Mas teve toda uma construção à base nos últimos 10 anos nesse país, né? E parece que a gente...
Sempre foi assim,
parece
na verdade,
que a gente,
né,
tenta, mas de repente tem um período em que coloca tudo isso em risco, né? E eu queria entender, assim, você está construindo a sua carreira, né, no jornalismo, né? Eu acredito que, né, vai ser uma carreira muito sólida, né?
Amém. Ou assim seja, ou...
É.
De todas as religiões, o que for, por favor, que eu consiga.
Que consiga. Mas pensando assim, né, a gente... né, o ensino superior, ele é um ponto, assim, né?
Ele é
um
hostil.
Ponto, e ele é um ponto de chegada, onde muitos querem chegar, e é um ponto de partida, porque você vai construir sua profissão. Mas eu queria entender, assim, como que você construiu essa, né, toda a sua identidade enquanto você era ainda criança, adolescente, na escola, né? Onde a escola é um lugar, né, também de hostilidade, né? Senão...
O ambiente de educação ali, educacional, ele é... E a gente tem que falar, né? Crianças, adolescentes e até mesmo... Quando a gente está ali na universidade, as pessoas em si são cruéis, mas crianças e adolescentes também são. E para mim construir ali esse entender, me entender quando criança, era assim, é o que eu costumo sempre falar. Todo mundo sabia o que eu era, mas ninguém me contava. E todo mundo colocava como algo ruim. Você não pode ser assim. E daí trazia como... E as imagens que a gente tinha antes, as figuras que a gente tinha, as referências, a palavra é referência, que a gente tinha antigamente, eram as referências ali estereotipadas, colocadas em lugares de vexatórios ou marginalizadas, que nos colocavam como párias na sociedade mesmo. Ou lugar de sexualização. Que acontece até hoje ainda, a hipersexualização dos corpos trans, assim. Então, essas referências que eu tinha, e não se falava de que existiam crianças que poderiam ser, né, trans. Mas eu já era a famosa criança viada, né? E a criança viada é aquela criança que dança, que brinca, que tem trejeitos e que gosta. A minha mãe ficava apavorada porque adorava usar os sapatos dela, colocava a toalha na cabeça, saía rodando. E o meu sonho de vida era ter cabelo comprido. Chegava qualquer pessoa da minha casa que tivesse cabelo comprido, eu já tava agarrada em cima mexendo no cabelo. E a minha mãe, ela já sabia de tudo. A minha família inteira já sabia de tudo.
Era a única criança da família? Tinha irmãos?
Tinha até... Não, tinha uma renca de criança. Mas a única criança viada ali que era eu. Diferente, tinha trejeito, que gostava das coisas ditas de menina. Eu adorava brincar de panelinha, eu adorava brincar de casinha. Eu fazia... Ai, gente, eu lembro de umas coisas, eu começo a lembrar. A gente brincava de tudo. Não sei se eu posso falar isso, a gente brincava até de prostituta. Era legal essas brincadeiras, mas sempre no tom feminino. Eu nunca levava pro... Eu odiava jogar bola. Eu tinha pavor de jogar bola. Eu nunca jogava bola. Eu adorava.
É engraçado que daí se a menina gosta de jogar bola.
E eu tenho uma prima que ela é lésbica e que ela andava sem camiseta. Mas sabe o que, que é?
Que massa.
Sem camiseta, corria pela casa e ela não gostava de vestir vestido. Só que ela, eu acho assim, das lésbicas muito foda. Porque ela já impõe isso e é assim, caramba. E não vai mudar.
Sim. É difícil você ter que sustentar
aquilo
que você é,
mas
né?
Lógico que é também... Não estou diminuindo a luta. E a gente sabe que é difícil para cada pessoa. Cada um tem a sua, né? Todo mundo sabe a dor e a delícia de ser quem são. E a gente sabe que muitas vezes passam por algumas coisas. Mas que para mim, eu conseguia entender ali pelo tom da minha prima. Que ela falava, eu sou assim e dane-se o mundo. E eu não conseguia ser desse jeito. Mas eu acho que também para aceitar que o homem... possa vir ser trans ou que possa ser um homem gay, para a sociedade ela é mais difícil a aceitação ali em alguns momentos, né? Porque eles têm aquela coisa, não, você precisa ser homem. Como assim? E quando ali eu entendi que ser como eu era ia ser ruim, né, que eles iam pôr como ruim, como eles colocavam pra mim ali, me colocavam como ser algo imperfeito, ser algo que uma abominação, ou ser um pária na sociedade, ou olha o que vai acontecer com você se você for assim. Eu comecei a tentar não ser. Quando eu fui pra escola, eu era uma criança meio agressiva. E eu sempre tive uma ótima comunicação com todo mundo. Sempre me comuniquei muito bem. Então, a comunicação sempre me abriu muitas portas. E eu conseguia interagir com vários grupos dentro ali da escola. Isso já dizendo no ensino médio. Mas eu sempre andava com mais meninas. Mas os meninos, eu tinha uma boa relação com eles. Porque eu criei, né, um personagem ali, que todo mundo também sabia que era, né, tinha um jeito mais afeminado, mas que nunca assumiu nada e nunca tinha nada, falado nada sobre isso. E daí, ali durante o ensino médio, eu também comecei a ter as atitudes que eles tinham com essas pessoas que já eram assumidas na escola. Então, fazia chacota, perseguia, xingava. Por quê? Porque eu precisava fazer aquilo pra estar inserido naquele campo, pra ninguém, pra que não virassem
não fosse
aqueles,
o
alvo pra minhas costas. Porque o alvo, ele é gigante. Então, eu preciso... E é uma questão de sobrevivência. Você tá ali na adolescência, onde eu acredito que seja um dos momentos mais... indefinidos, indecisivos e difíceis de lidar enquanto uma pessoa, qualquer pessoa, porque a adolescência, ela te traz milhões de dúvidas, inseguranças, questões, direcionamentos que você tem que falar e parar e falar, putz. E quando você é uma criança, um adolescente que mora ali numa periferia, que já não tem uma família tão estruturada, mas que tem essa questão também da religião, porque a minha família sempre foi muito religiosa.
Opa!
Olá! Boa tarde!
Você conhece?
Passamos essa semana praticamente todas juntas!
Eu falei pra ela, deixa eu falar
no que daí eu mandei mensagem pra você. Ô, fica aí.
Hoje você é a
quase verde, porque eu falei que eu vou pegar esse copo, né, verde, porque, né, combina comigo.
Ah, que lindo.
Hoje eu tô com a camisa da Emancipa, né? Não sei se vocês conhecem o cursinho Emancipa.
Sim, eu conheço.
Eu fui o ano passado, a gente fez um programa de lá, inclusive, né? E teve um pessoal que passou o ano.
Eu ainda não conheço, mas eu vou conhecer. Agora.
Inclusive, vai ter, né, o bloco, né? Que as meninas do Emancipa fazem parte, né? Hoje do Ela Pode, Ela Vai. Vão estar lá, né?
Eu vou pro Sair do Armário, Me Dei Bem, na Rua 15. Hoje eles vão fazer homenagem ao Dia da Visibilidade Trans.
Então.
Bem legal.
Então, a gente tava conversando, ela tava contando aqui sobre, né, a adolescência. Que pra não ser alvo, né?
Pra não ser alvo.
Chacota,
eu
virei fazia chacota.
A opressora ali durante a adolescência. Então,
é uma saída, né?
É.
E às vezes é a única saída que a gente tem ali. Porque a gente... Eu não me reconhecia... Porque eu não me reconhecia como uma mulher trans até então. Eu só gostava de questões
femininas.
Acho
que você nem sabia
o que era. Eu não sabia, não tinha noção. Porque ali a gente... Na minha adolescência, eu ainda não tinha acesso à internet, né? Porque a gente só começou a entender as vivências trans, mas... Ou quando você tá inserido dentro de um movimento social e que te traz todas essas vivências. Ou quando você tá inserido no campo das meninas trans, que é o meu ponto. Que já estão na prostituição e você vive com elas e tem essa relação. Ou você não tem essa percepção ali na década... No começo dos anos 2000. Né, que foi a minha adolescência no começo dos anos 2000. E quando eu consigo entender que eu fazia esse tipo de coisa com as pessoas que eram como eu era, mas não aceitava quem eu era, me colocaria nesse lugar de conforto e... Ah, vão fazer com ele, não vão fazer comigo? Então, farinha pouca, meu pirão primeiro. Me desculpe essa expressão, mas eu preciso me proteger. Né? Daqui nessa trincheira eu vou precisar me proteger, porque é uma guerra.
Até porque você está sozinha.
E até porque você está sozinha, porque ninguém da minha família sabia. Né? Tipo assim, eu não tinha aberto pra todo mundo o que eu era. E isso, cara, isso me matava todos os dias. Porque era dolorido esse ponto de você... Ninguém pode descobrir o que eu sou. Ninguém pode descobrir o que eu sou. Eu vou decepcionar a minha família. Vão me bater, vão me agredir. Tem uma cena... Na minha cabeça, foi quando eu descobri o que era ser travesti. E daí veio já a marginalidade. Você não pode ser assim. Se você for assim, vai acontecer com você. Quando eu tava... Acho que eu tinha uns 13 anos. Eu tava com uns meninos, amigos do meu irmão. Eles eram mais velhos. E eu sempre tava no meio. Como eu falei, eu sempre caminhei muito bem em todos os lugares, assim. A comunicação, ela sempre me deu isso. Desde criança. Então, tipo, eu sempre me comuniquei muito bem. E as pessoas falam, nossa, fala bem. É. E vamos deixar essa criança, né, tá aqui. E eu andava com meu irmão ali, e era de madrugada já, a gente tava numa esquina, eles só ficavam bebendo, eu ficava ali escutando o que eles estavam falando, né? E daí vinha uma travesti na rua, e quando eles viram o que eles fizeram, começaram a fazer chacota, correram atrás, espancaram ela no meio da rua pelo simples fato dela estar passando, e a partir do momento que eu vi aquilo, eu falei, eu não posso ser assim, porque se eu for assim, vai acontecer comigo, e pelas pessoas que eu gosto. Porque essas pessoas estão fazendo isso com ela, mas quando elas descobrirem quem é comigo, eles vão fazer igual. E foi o que aconteceu. Aconteceu isso comigo. Pelo meu herói, que era o meu irmão, quando ele descobriu que eu me relacionava com um menino, ele me espancou. Veio E isso, pra mim, ele destruiu a minha confiança que eu tinha em alguns homens ali.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.